Fazemos ideias feitas com o Alberto Gonçalves. Alberto, bem-vindo.
Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde, Alberto Gonçalves. E hoje o Alberto Gonçalves quer falar sobre um dos temas do momento, as ameaças da extrema-direita à extrema-esquerda.
Sim, foi um caso muito específico. Foi, ao que parece, uma vigília de cerca de 20 pessoas à porta do SOS Racismo e também um e-mail, pelos vistos, um conjunto de e-mails, não percebi bem, que ameaçava três deputadas do Parlamento, não é? Portanto, duas do Bloco de Esquerda, jogo que foram gêmeas Mortágua e a deputada que era do Livre e agora independente.
Foi a Mariana Mortágua, a Beatriz Gomes Dias, também do Bloco de Esquerda, e ainda a deputada não inscrita antiga deputada do Livre, Joacine Catar Moreira. Mas são duas deputadas do Bloco de Esquerda e uma deputada não inscrita, antiga deputada do Livre.
Portanto,
sim.
Não inscrita, não é? Sim. Quanto à vigília, quer dizer, 20 pessoas, não me parece. Parece que, ainda bem que são poucas, não parece que seja uma coisa muito representativa, e pelo número até faz lembrar, mas não sei se eles estavam mascarados, agora aliás mascarado anda a costa da gente, por conselho ou por recomendação, mas pelo número, pela quantidade de pessoas, faz lembrar aquele, e por serem pessoas aparentemente racistas, porque estão à frente de uma associação que supostamente é antirracista, faz lembrar aquelas aglomerações que recorrentemente existem à porta da Embaixada de Israel, com aquelas dezenas de anti-sionistas, que são na verdade antissemitas e que vão lá protestar e tal. Não sei se são as mesmas pessoas, se não, vamos presumir que de facto são de extrema-direita e realmente não gostam das deputadas em causa e do SOS Racismo. Acho muito bem que se investigue e essas coisas são, a lei, neste caso a lei é razoável e é justa, e é bom que se saiba quem anda a fazer este tipo de patetices irresponsáveis. Não parece que isto vá mais longe em termos de perigo, mas é evidente que é de investigar e que isto tem alguma gravidade. Agora, também não é a primeira vez que acontecem coisas deste género ou comparáveis, e não são apenas da extrema-direita. A extrema-direita em Portugal, felizmente, ou aquilo que se considera que é de facto a extrema-direita que se vê na Europa com ameaças reais e com ataques físicos, de facto, não temos tido grande experiência disso, mas já tivemos experiência ao longo destas décadas do regime, já tivemos experiência de atos realmente perigosos e atos com consequências muito graves e trágicos, em alguns casos, vindos da extrema-esquerda. É preciso não esquecer as FP25, é preciso não esquecer a Luar, a organização em que esteve envolvida a doutora Isabel do Carmo, que agora tem muita respeitabilidade enquanto médica, etc. Portanto, nesses casos também, presumo que a lei tenha atuado, espero que tenha atuado bem, mas quer dizer, isto não é a violência ou a ameaça ou este tipo de cobardia, não é um exclusivo da extrema-direita, e em Portugal até tem sido quase um exclusivo da extrema-esquerda, porque felizmente de movimentos de skinheads e isso, houve aqui uns casos aqui há umas décadas, uns casos pontuais e trágicos, evidentemente, mas não tem sido uma coisa muito recorrente. E ainda há poucos dias tivemos, e falei aqui do caso do Olavo Bilac, que foi uma pessoa que, é um cançonetista, um cantor, que provavelmente tem a carreira destruída por causa de uma participação, de uma reação a uma participação num comício do Chega, e a esquerda, a extrema-esquerda se uniu mais ou menos para arruinar a carreira do desgraçado. Não digo que o tenham ameaçado de morte ou que o tenham feito sair do país, mas é capaz de ser uma possibilidade que lhe resta ao Sr. Olavo Bilac, porque por aqui no país não parece que a carreira dele seja muito, muito promissora, e isso também convinha que as pessoas se indignassem também por esse tipo de coisas. Esse tipo, é uma vida, ao fim e ao cabo, pelo menos uma vida profissional que está em risco ou que pode ser destruída com toda a facilidade. E quem diz o Sr. Olavo Bilac, diz outra pessoa qualquer, que estes extremismos se lembrem de atacar ou de condenar à revelia, digamos. Agora, estou um bocado cansada desta história toda do racismo. Isto não é um exclusivo português, mas que ainda há poucos dias, ou há um ou dois dias, soube que qual vai ser a candidata a vice-presidente pelo Partido Democrata Americano, e parece que o que está ali em destaque, além do facto de ser mulher, o que também não percebo que seja uma questão propriamente relevante, é indiferente ser mulher ou homem, é o facto da senhora ser negra. Parece que antes era de ascendência indiana, agora é de ascendência africana. Isso também parece irrelevante, mas os jornais, e os jornais que gostam, e os mídias, e os comentadores que gostam muito de se mostrar contra o racismo, fazem muita questão de destacar a raça, ou a etnia, ou a cor da pessoa em causa, e aconteceu com esta senhora que é candidata à vice-presidência, mas acontece regularmente nas mais diversas situações. Há que lembrar sempre a etnia da pessoa, desde que a etnia não seja a mais convencional ou a maioritária, que é a branca ou a caucasiana, o que quisermos chamar. E isso, sei lá, quando o Martin Luther King fez o discurso do I Have a Dream, o que ele pedia era exatamente o oposto, era que se esquecesse a cor da pessoa, que se esquecesse a raça e que as pessoas fossem tratadas, os seres humanos fossem tratados como iguais. E estes movimentos anti-racismo hoje em dia são tudo menos, ou melhor, procuram tudo menos tratar as pessoas como iguais. Se há alguém que realça a diferença de cor e a diferença étnica, etc., são estes movimentos. Não me parece que sejam, que a intenção dos movimentos, quer dizer, que o resultado não é o melhor, é óbvio, que a intenção dos movimentos também não é de facto abolir o racismo, mas estabelecer um grau de conflitualidade na sociedade a pretexto do racismo, parece mais ou menos evidente. Isto não justifica, claro, que ou não legitima que 20 idiotas se juntem à porta do SOS Racismo com umas tochas e umas máscaras. É evidente que não. Mas é preciso ter alguma moderação nestas questões, porque isto, e não quero aqui fazer trocadilhos, mas é inevitável, estas questões estão muito longe de ser a preto e branco. Não há os bons e os maus. Nesta questão há muitos idiotas, e não só apenas os mascarados com as tochas.
Obrigado, Alberto Gonçalves. Hoje o Alberto Gonçalves a desfazer ideias feitas, também à boleia dessas ameaças da extrema-direita à extrema-esquerda. Entretanto, como demos conta na última hora, o Ministério Público vai investigar essas alegadas ameaças de um grupo neonazi contra também essas três deputadas da Assembleia da República.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.